Esta é uma leitura da sexta conferência proferida por Rudolf Steiner na coleção de conferências reunidas no livro Abelhas, Apicultura a partir do respeito pela vida, na tradução de Gerhard Bamvardt, Edições Michael. A sexta conferência foi proferida em Dornach em 10 de dezembro de 1923. O senhor Dollinger deseja fazer uma pergunta sobre os favos. Existiriam pessoas que também comem os favos e antigamente serviam-nos às vezes nas hospedarias à mesa. Deseja saber se é nocivo comer os favos juntamente com o mel. Com relação às doenças das abelhas, ele é de opinião que antigamente elas não seriam tão fortes como hoje, quando a exploração é maior. O senhor Müller diz que comer favos seria um capricho. Nesse caso, não se trataria, obviamente, de favos artificiais, porém de favos naturalmente construídos. Com referência às doenças das abelhas, elas não viriam em consequência, porém simplesmente não teriam sido bem avaliadas antigamente. Não havia tantas populações fracas e assim não eram tão notadas. A partir da Inglaterra teria vindo uma doença para a Suíça, uma doença que não existia antigamente. O senhor Erbsmell crê que isto pode ser atribuído ao adubo artificial, porque as flores adoecem com esse adubo. Dr. Steiner responde. Com referência a ambas estas coisas, há o seguinte a ser dito. É muito certo dizer que isto de comer também os favos, quando as pessoas o fazem, é um capricho. Em tais coisas, trata-se naturalmente de decidir como isso faz bem às pessoas. Mas, naturalmente, esta é uma pergunta que deve ser respondida exclusivamente do ponto de vista médico. Só é possível dizer algo a respeito desta pergunta quando realmente observamos pessoas que também comem o favo, isto é, a cera. Devo afirmar que, em verdade, já conheci diversas pessoas que comiam juntamente os favos, mas elas sempre também os cuspiam novamente após haverem chupado o seu mel. E observações de pessoas que tivessem consumido maiores quantidades de cera junto com o mel ainda não me foram dadas. O que presumivelmente se pode dizer seria, portanto, isto: dois pontos. Os seres humanos suportam diversas coisas, mas nem todos suportam a mesma coisa. E poderia haver pessoas que, com a ingestão de cera, desenvolveriam uma espécie de reações gástricas. Estas pessoas deveriam ser impedidas de ingerir os favos também. Entretanto, também poderia haver pessoas que digerem a cera com grande facilidade, despojando-se dos restos pelas excreções. Nestas, poder-se dizer que, com isto, comendo também a cera, isto é, mantendo o mel o maior tempo possível dentro da cera, quando a cera já está dentro do corpo, ocorre com o mel uma digestão intestinal, uma vez que, em caso contrário, o mel seria digerido enquanto ainda está fora do intestino. Seria digerido nos vasos linfáticos, etc. E então hoje poderia-se dizer, dois pontos. Ora, isto depende do estado de saúde da pessoa. Pois há aqueles que digerem mais com o intestino e aqueles que digerem mais com os vasos linfáticos. Não se poderá dizer absolutamente que uma coisa seja melhor que a outra, porém que uma coisa é tão boa quanto a outra. O resultado é conforme a pessoa. Somente seria possível ter uma certeza se simplesmente deixássemos um certo número de pessoas comer mel com favos e um outro número de pessoas comer mel sem favos. e depois examinar como ambas estas coisas se relacionam entre si. No caso das doenças das abelhas, como em todas as doenças, o assunto é tal que deve ser levado em consideração, o que o Sr. Müller disse. Até mesmo no caso do ser humano, trata-se também do fato de que antigamente não se atentava para certas coisas, enquanto que hoje elas são estudadas com muito cuidado. Portanto, também no ser humano, como disse o senhor, não se avaliava e hoje se atenta para elas. Mas uma coisa essencialmente diferente participa disso também. O apicultor de outrora tinha verdadeiramente muitos instintos. Ele fazia muita coisa sem que pudesse dizer o porquê. Hoje a humanidade perdeu esses instintos. Hoje querem saber o porquê em toda parte. E justamente para resolver esse porquê, para isso é preciso que se consiga entrar muito a fundo no assunto. E o saber atual, em geral, ainda não consegue fazer isso. Vejam, o apicultor de outrora tinha um forte instinto para tratar as abelhas. Digamos muito pessoalmente. E então se deve ponderar dois pontos. Já existe uma certa diferença no fato de antigamente se ter cortiços e hoje caixas. As caixas são feitas de madeira. Madeira é algo totalmente diferente de que eram trançados antigamente os cortiços das abelhas, da palha e semelhantes. A palha também é uma coisa que atrai do ar. Ainda como palha, materiais totalmente diferentes da madeira abstrata. Portanto, há realmente uma diferença nesse tratamento externo. Ora, resumindo tudo que o apicultor fazia antigamente, mesmo porque tinha um forte instinto para isso, dois pontos. Às vezes, não sabia absolutamente por que o fazia, mas colocava os seus apiários em determinado local, num local onde o vento predominante vinha deste ou daquele lado, e coisas semelhantes. Hoje, o apiário é colocado em qualquer lugar por motivos utilitários. Ele é colocado onde há espaço ou algo semelhante. Ainda são levados também em consideração os aspectos climáticos, porém não muito. O Sr. Müller diz que os leva muito em consideração. Seu apiário estaria colocado numa cadeia de colinas, onde quase não haveria nenhum vento norte, menos ainda vento leste, e coisas semelhantes. Dr. Steiner, dois pontos. Pois bem, a madeira é menos sensível a tais coisas que a palha. Não estou aqui agitando em favor de cortiços de palha, mas tais coisas existem justamente. E o cortiço também age muito fortemente. É disto que se trata certamente no caso da abelha, quando ela executa todo o seu trabalho interior. É um trabalho enorme que se passa em seu corpo quando ela coleta o néctar e depois, dentro de si, o transforma no próprio mel, que é saboreado. Esse é um trabalho gigantesco que a abelha deve realizar. Como? Por existir, meus senhores, na abelha uma relação muito bem definida entre dois tipos de sucos. Um é o suco gástrico e o outro é o suco sanguíneo. Quando se examina uma abelha, encontra-se o suco gástrico esbranquiçado, do qual ela consiste, e o suco sanguíneo, do qual ela também consiste. Essas são essencialmente as duas partes das quais o ser abelha consiste, pois todas as outras partes são ordenadas a partir do suco gástrico e do suco sanguíneo. Por outro lado, trata-se da existência de uma relação muito bem definida entre o suco gástrico e o suco sanguíneo, pois estes se diferenciam muito claramente um do outro. Na verdade, o suco gástrico é ácido, aquilo que na química se chama de ácido, e o suco sanguíneo é aquilo que se chama de alcalino na química, isto é, não é ácido, porém, ele apenas pode ser acidificado. Portanto, ele não é ácido. Quando o suco gástrico não contém ácido suficiente, algo acontece imediatamente com a abelha, algo por meio de que ela é perturbada em seu organismo interior ao fazer mel. E então o suco sanguíneo somente pode ser suficientemente revigorado na presença das respectivas condições climáticas, luminosas, calóricas, etc. Agora, se quisermos dominar corretamente as doenças mais recentes surgidas entre as abelhas, isso dependerá muito de também encontrarmos a disposição adequada para a relação correta do suco gástrico com o suco sanguíneo delas. Isso não se conseguirá, pois a apicultura já não pode mais ser conduzida de um modo tão simples como era outrora, mediante relações climáticas e calóricas, porque estas não atuam mais tão fortemente sobre os apiários mais recentes. Entretanto, será necessário justamente pesquisar o que realmente atua mais, de um modo mais favorável, sobre o sangue da abelha. E aqui provavelmente tratar-se-á de, no futuro, os apicultores deverem fazer com que sempre exista a preparação sanguínea adequada das abelhas. E isso resulta no seguinte: pois bem, existem anos em que as abelhas dependem quase exclusivamente de buscar o mel nas árvores. Vejam, nesses anos, a composição sanguínea da abelha é sobremaneira ameaçada. Nesses anos, as abelhas também adoecem com maior facilidade que em outros anos. E então, será o caso de, no futuro, o apicultor fazer uma espécie de pequena, não se precisa de muito espaço, estufa na qual cultiva artificialmente aquelas plantas das quais as abelhas gostam precisamente numa determinada época do ano e das quais necessitam para que se tenha pelo menos um pequeno canteiro de flores no qual se possa soltar as abelhas, por exemplo, em maio. Elas mesmas irão procurá-lo. Se determinadas plantas que elas deveriam ter à disposição naquele mês de maio estiverem mirradas ou simplesmente desaparecidas. Portanto, dessa maneira, por meio de um cultivo artificial de plantas nas imediações do apiário, certamente um dia no futuro serão eliminadas a tais doenças. Coisas como essas, por exemplo, eu recomendo. Para começar, elas são apenas sugestões, porém, elas certamente se confirmarão, porque são extraídas do conhecimento da criação de abelhas. Para o apicultor, uma vez testadas, elas trarão, algum dia, frutos muito bons. Os senhores verão. Dois pontos. As doenças das abelhas serão combatidas por meio disto. Mas deve-se justamente levar em consideração todas as relações para proceder de forma prática. Isso é algo que não posso afirmar hoje, porém, de que apenas digo o seguinte: dois pontos. que é muito fácil concluir o que é a abelha como um todo e que essas experiências poderiam ser feitas com plantas cultivadas artificialmente, enquanto estiolam em certa época do ano, isto é, enquanto estão ausentes, e que com isso provavelmente melhoraria muito o estado de saúde das abelhas. Estes são assuntos a respeito dos quais estou plenamente convicto. Dois pontos. Eles aparecerão quando, por sua vez, se voltar a penetrar neles em conformidade com a natureza. Porquanto vejam hoje, na verdade, não se pode mais tratar de remeter o assunto novamente a uma condição anterior. Da mesma forma como não se deve ser reacionário na vida política, não se deve ser reacionário em cada um dos outros campos. Não se deve sê-lo, porém, deve-se acompanhar o progresso. Todavia, trata-se de fazer, quando simplesmente saímos do velho, com que este seja novamente recomposto por uma outra coisa, que, por sua vez, restabeleça o assunto. É isto que tenho a dizer com relação a esse assunto. O Sr. Miller diz que os apicultores agora já trabalham em direção da apicultura planejada. Por exemplo, os açafrões amarelos são plantados em grande quantidade, especialmente para proporcionar flores às abelhas. Assim como são plantadas outras plantas que têm flores amarelas muito pequenas, etc. Também se planta muito trevo americano, que atinge até 2 metros de altura e floresce o ano inteiro. Ele é cortado só no outono, deixando-se antes disso as flores para as abelhas. Seria isto que se faria necessário. Dr. Steiner. Dois pontos. Sabe-se que já se começou com esses assuntos, mas as conexões são muito pouco conhecidas. Aquilo que o senhor disse no início é um bom caminho pelo qual se pode prosseguir. O que o senhor citou quanto ao trevo americano que floresce o ano inteiro é algo que cairá no esquecimento, porque este não efetua uma melhora no sangue. Porém, através do trevo americano, as abelhas são excitadas por um curto período. Do mesmo modo como se cura uma pessoa com álcool, assim é o caso do trevo americano. Aqui, as abelhas são então excitadas por algum tempo a desempenharem algo. Mas deve-se levar muito cuidadosamente em consideração o fato de que não se pode aproximar algo totalmente estranho das abelhas, pois, de acordo com toda a sua natureza, as abelhas estão acostumadas, ligadas a uma determinada região. Isso já transparece no fato de que as abelhas de uma outra região têm um aspecto totalmente diferente das outras. Há esta abelha da Europa Central, que também já foi muito mencionada aqui, a abelha doméstica comum. A abelha gaulesa tem um aspecto totalmente diferente. A abelha espanhola, por sua vez, também é totalmente diferente. As abelhas estão fortemente acostumadas às regiões e, a longo prazo, não se conhece absolutamente, perdão, não se consegue absolutamente ajudar mediante a entrega de néctar de regiões totalmente diferentes. Então, as abelhas forçam demais o seu próprio corpo. Depois começam a fazer ruídos, pois tentam transformar o seu corpo a fim de que este se adapte ao que ele é lá de onde provém o trevo. Disso resulta que se obtém alguns anos de sucesso, mas logo em seguida vem o troco. É muito correta a sua afirmação de que ainda não existem indicações confiáveis, mas elas surgirão e então se deixará de fazê-lo. ou se fará como fizeram com o vinho. Com o vinho fizeram a seguinte experiência. Os senhores sabem que nos anos 70, 80, apareceu subitamente a praga filoxera, que destruiu a vinha em vastas regiões da Europa. Em outros tempos, eu também me ocupei muito justamente deste assunto, porque eu tinha um amigo que era agricultor e que também publicava um jornal agrícola e se dedicava muito a esta questão. Naquele tempo, as pessoas refletiam sobre o porquê de as videiras americanas ainda não terem filoxeras, estarem isentas. Mas vejam a que ponto se chegou. Chegou-se ao ponto em que, com os recursos com os quais se pôde combater apropriadamente a filoxera nas videiras americanas, não se podia combatê-la nas videiras europeias. E a consequência disso foi que, ao se começar a plantar também videiras americanas, conseguiu-se manter sadias as videiras americanas, mas as videiras europeias sucumbiram apesar disto. Foi-se obrigado a desistir completamente da cultura da videira europeia e a americanizar toda a cultura de vinho. Então se transforma todo o cultivo da videira e algo diferente surge disso. Muitas vezes também surgiu algo diferente em muitas regiões. Não se pode pensar tão mecanicamente. Mas é preciso ficar claro que algo está aclimatado dentro de uma determinada localidade de acordo com toda a sua natureza. E isto deve ser levado em consideração. De outra maneira, pode-se até alcançar sucessos momentâneos, porém não algo duradouro. Haverá ainda alguma coisa que os senhores desejariam perguntar? Ou estarão todos os outros senhores presentes, inclinados a comer mel, mas não precisamente a discutir tão intensamente a respeito dele? Talvez ainda ocorra alguma coisa a um ou outro dos senhores. Entretanto, quero ainda voltar a dar alguns traços, digamos, à verdadeira essência desta preparação do mel, dentro das abelhas, isto é. Vejam, no fundo, é uma coisa extremamente maravilhosa que existam animalzinhos tão pequenos em condições de transformar o que sugam das florescências, ou acima de tudo das flores, das plantas, nesse mel extremamente sadio que poderia desempenhar um papel ainda muito maior do que aquele que desempenha atualmente na alimentação humana. Se realmente fosse reconhecido integralmente, quão importante é o uso do mel. Assim, por exemplo, eu consideraria extremamente vantajoso se se pudesse exercer maior influência sobre toda a assim chamada medicina social, se as pessoas, justamente por ocasião do noivado, portanto, preventivamente, já comessem mel, porquanto não teriam mais tarde crianças raquíticas, porque no mel reside esta força, após ser adicionalmente elaborada por meio do ser humano, de agir sobre a força reprodutora, a saber, de formar, por sua vez, as crianças sadias. O uso do mel pelos pais, isto é, pela mãe, age muito além. Age na ossatura da criança. Tais coisas acontecerão, acima de tudo, quando são estabelecidas conexões mais profundas dentro desses assuntos. Em vez de algumas ninharias que se encontram atualmente nas revistas científicas, haverá o seguinte, quando se quer saber alguma coisa a respeito. Dois pontos. O que é bom comer em tal período da vida? O que é bom comer num outro período da vida? e assim por diante. Isso, sim, será enormemente proveitoso para o homem, pois assim o estado de saúde do ser humano irá melhorar substancialmente, e acima de todas as coisas, também o seu vigor. A única coisa que se pode realmente dizer a respeito disto é que as pessoas apreciam muitíssimo pouco tais assuntos, porquanto aqueles que não têm crianças raquíticas, embora esteja muito satisfeito com isso, não reflete a respeito, aceitando-o como algo óbvio. Apenas aquele que tem crianças raquíticas se queixa, e por isso eu desejaria dizer, dois pontos. Justamente, as medidas sociais médicas mais úteis encontram poucos que sobre eles pensem, porque elas estabelecem o que as pessoas propriamente consideram como sendo seu normal. Elas devem primeiro ser alertadas para o fato de que isto não é assim. Entretanto, note-se que esta direção é possível realizar algo extremamente vantajoso. E eu creio até mesmo no seguinte, dois pontos. Se formarmos a opinião de que, por praticar a ciência espiritual, chegamos a tais coisas, então os homens olhariam no verdadeiro sentido para o lado do espírito, com muito mais frequência do que o fazem agora, quando, na verdade, ela apenas lhes é sugerida, isto é, dois pontos. Vocês devem rezar, porque rezando vai acontecer isto ou aquilo. Isto se conhece a partir do espírito. Sim, meus senhores, aquelas coisas, justamente, que também podem ser conhecidas a partir do espírito e que a atual ciência não conhece, são precisamente aquelas das quais se pode saber em que época, digamos, na época do noivado, o mel tem uma utilidade especial, e assim por diante. Digo isto que é algo muito maravilhoso, o fato de a abelha sugar apropriadamente para fora da natureza em geral e de transformar dentro de si aquele mel tão extraordinário benfazejo para a vida. Ora, os senhores passarão a compreender em que repousa realmente toda esta origem do mel, quando eu lhe mostrar o mesmo processo das abelhas num feitio totalmente modificado, todos assim chamados parentes das abelhas, nas vespas. Todavia, com as vespas, não se obtém nenhum mel que seja tão fecundo para a humanidade, embora com aquilo que as vespas preparam se possa também realizar muitas coisas na medicina. Mas o que a vespa elabora é mesmo algo totalmente diferente do que a abelha elabora. Mais tarde, da próxima vez, eu também lhes falarei a respeito das formigas. Mas vamos observar primeiro uma certa espécie de vespa. Há vespas que têm a peculiaridade de não botar seus ovos num lugar qualquer, porém, de botá-los em plantas, em árvores, por exemplo, nas folhas, na casca de árvores. Há até aquelas que os depõem na florescência de árvores. De modo que a aparência é a seguinte: aqui está o galho da árvore. Aqui está, digamos, uma folha de carvalho. E então, a vespa depõe, mediante um ferrão ovopositor, oco por dentro, o seu ovo dentro da folha de carvalho ou em alguma outra parte da planta. O que acontece então? Então, se altera lá dentro, onde o ovo da vespa foi botado, todo o tecido da folha que está ali ao redor do ovo da vespa. A folha teria crescido de uma maneira totalmente diferente se o ovo não houvesse sido botado ali dentro. Tomemos, portanto, a folha na forma como teria crescido se o ovo não houvesse sido botado aí dentro, e examinemo-la. Ela teria crescido de uma forma totalmente diferente. Pois bem, examinemos agora o que vai acontecer por ter o ovo de Vespa sido botado aí dentro. Disso resulta que todo o crescimento da planta é alterado e destacando-se para fora da folha, ao redor do ovo de Vespa, surge o assim chamado bugalho. Trata-se daqueles bugalhos de aparência amarronzada que são encontrados nas árvores. De onde surgiram eles? Eles surgiram porque uma vespa botou o seu ovo naquele local e porque esta substância vegetal está agora ao redor do ovo da vespa. Esta o encapsula inteiramente. Este ovo de vespa sucumbiria se fosse botado em qualquer outro local. Em primeiro lugar, ele só pode crescer porque justamente esta substância protetora, que a vespa das galhas rouba da substância vegetal, se encontra ao redor desse ovo. Ela lhe o arrebata. Os senhores veem como a abelha bota o seu ovo dentro do favo e ela nasce de larvas, etc. Torna-se abelha e rouba depois a substância vegetal. E a elabora dentro de si mesma. Ora, a vespa antecipa um pouco esta situação. Já ao botar o ovo, a vespa extrai da substância vegetal a substância de que necessita. Entretanto, a abelha, com aquilo que ela faz aí, se atrasa um pouco mais que a vespa. A vespa o antecipa. E nos animais superiores, assim como no homem, o ovo já é envolvido por um invólucro protetor no corpo da mãe. Então é extraído da mãe aquilo que a vespa faz aqui, a saber, ela extrai da planta. Este bugalho é simplesmente formado a partir da planta, do mesmo modo como é formado em volta do germe do óvulo, no corpo da mãe, o invólucro do córion, que mais tarde sai com suas secundinas. Assim, os senhores constatam como a vespa acompanha a planta. Em regiões especialmente ricas em vespas, pode-se encontrar algumas árvores inteiramente cobertas com tais bugalhos. A vespa convive com as árvores. Ela depende disso. Seu sêmen não medraria absolutamente se ele não formasse para si, além de tudo, esse invólucro protetor a partir das respectivas árvores ou plantas. Isto também pode ter um outro aspecto. Também existem bugalhos que não têm a aparência de maçãs que crescem para fora deste modo, que são peludos, que se entretecem desse modo. Mas, em todas as formas, encontra-se dentro dele o respectivo germe da vespa. Às vezes, também se pode encontrar estes bugalhos em formas de pequenas nozes guedelhudas. Isto é algo que mostra como as vespas convivem com as plantas. Em seguida, quando a vespa está madura, quando está amadurecida, ela perfura com suas mandíbulas a sua saída e se arrasta então para fora como vespa, para após ter vivido algum tempo lá fora, novamente botar o seu ovo em alguma folha ou em algo semelhante, de maneira que a deposição do ovo sempre passa por um convívio com as plantas. Os senhores talvez diriam: o que tem isso a ver com o preparo do mel? Ora, meus senhores, isso tem muitíssimo a ver com o efetivo preparo do mel. E pode-se aprender como o mel é feito quando se olha detidamente para este assunto. E por outro lado, neste caso, na antiga ciência popular, há instintos que levam em consideração tal assunto. Pois os senhores talvez saibam, em regiões sulinas, Digamos, na Grécia, o plantio de figos exerce um papel relevante. Ora, lá existem figos, chamados selvagens, que são um tanto doces, mas de tal modo que algumas pessoas que têm um paladar mais exigente desejariam ter figos ainda mais doces que a doçura destes figos selvagens. Que fazem então essas pessoas? Pois imaginem que aqui houvesse uma figueira. Essa figueira selvagem é muitíssimo apreciada por uma determinada espécie de vespa, que bota dentro dela os seus ovos. Imaginemos então, aqui estaria a figueira, neste galho um tal figo selvagem, no qual a vespa coloca o seu ovo. A seu modo, o produtor de figos é realmente alguém muito esperto. Ele deixa estas vespas botarem os seus ovos nas figueiras selvagens, as quais ele cultiva especialmente para isto. Em seguida, começa por apanhar dois destes figos no ponto em que os ovos das vespas nele contidos ainda não tenham chegado ao final da evolução, de tal modo que as vespas ainda estejam longe de ficarem maduras para sair. Porém, já tenham ultrapassado uma parte do tempo do seu desenvolvimento. Ora, que faz ele a seguir? Ele toma um segundo figo, toma um talo de junco, amarra esses dois figos, nos quais não deixou que os ovos botados pelas vespas completassem o amadurecimento, e une-os com este talo de junco, para que fiquem bem presos um ao outro. Em seguida, dirige-se a uma figueira na qual deseja melhorar os figos e pendura os dois figos amarrados com o talo de junco, dentro dos quais as vespas nidificaram, botaram seus ovos, e pendura os figos na figueira que ele quer melhorar. Que acontece então? Então acontece o seguinte: as vespas percebem o que ocorreu, porque estes figos arrancados agora vão secar. Eles não estão mais na figueira, não recebem mais a seiva da árvore e ressecam. A vespa, que ainda não está nem um pouco desenvolvida, começa a perceber isso. O próprio ovo o percebe, e por conseguinte, a vespa acelera enormemente a sua saída do ovo, de modo que o produtor começa a exercer este procedimento na primavera. Primeiro, ele deixa a vespa botar os seus ovos. Logo em seguida, quando chega o mês de maio, ele apanha esses dois figos e procede com eles desse modo. Raios, pensa consigo mesmo o inseto que está lá dentro. Agora preciso apressar-me. Já está chegando o tempo de o figo secar. Então, o animal se acelera enormemente e sai do ovo muito mais cedo do que normalmente sairia. Aqui tem um asterisco, lembrando que maio é no hemisfério norte esta referência, né? Se o figo tivesse ficado pendurado, ele teria saído do ovo no final do verão. Mas agora ele tem de sair no começo do verão. Consequentemente, ele realiza uma segunda ninhada e bota ovos ainda no verão, enquanto, em caso contrário, ele só os teria botado na primavera. Com estes ovos, a vespa chega aos figos existentes na árvore que deveria ter sido melhorada. Ela bota lá dentro os seus ovos. São ovos tardios que não chegam até a sua maturação. Desenvolvem-se apenas até um certo ponto. O que acontece devido a isso? Aqueles figos, dentro dos quais foi depositada a segunda ninhada, tornam-se duplamente mais doces que os outros figos selvagens. Isto, o fato de se tornarem duplamente mais doces, é chamado de melhoramento dos figos. Então, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que as vespas, as quais, embora sejam animais diferentes das abelhas, são seus parentes, quando se encontravam dentro do ovo, extraíram antecipadamente da planta tudo aquilo que pode ser transformado em mel. E quando, com habilidade, como a do produtor de figos, que amarra com seu talo de junco seus dois figos selvagens, dentro dos quais está o ovo das vespas, fazemos os figos balançarem lá em cima na árvore, de maneira que eles fiquem pendurados aí dentro dela, quando, por sua vez, são induzidas, de maneira apropriada, a também entretecerem com a planta o que recolheram da outra planta. Então, o cultivador as faz colocar o mel, desta vez, com doçura, dentro da planta à qual ele as entregou, dentro destes figos melhorados. O mel penetra como doçura nesses figos melhorados, porque o mel foi simplesmente introduzido pela vespa numa distribuição muito sutil. Isso aconteceu indiretamente através da natureza. Os senhores veem, portanto, como não extraímos absolutamente nada na natureza, porém mantivemos dentro a natureza do mel. A vespa não consegue preparar o mel do mesmo modo como a faz a abelha. Porém, a sua organização não serve absolutamente para isso. Mas, se for obrigada a isso indiretamente, ela consegue transferir de um fruto da figueira, durante a sua reprodução, para outro fruto da figueira, a doçura do seu néctar, adoçando dessa maneira os figos melhorados. E dentro deles se encontra uma espécie de substância melífera. Os senhores veem, portanto, como aqui chegamos a algo muito especial. Nestas vespas, mostra-se que elas possuem um corpo que não chega a extrair o néctar da natureza e a transformá-lo em mel dentro do seu próprio corpo. Mas elas conseguem, na própria natureza, estimular o seguinte: dois pontos. Que se passe de num figo para outro uma espécie de formação de mel. A abelha, por outro lado, é um animal que desenvolve um corpo, o qual é semelhante ao da vespa até o ponto em que se consegue fazer separadamente da árvore, etc., o que na vespa deve ser deixado dentro da própria árvore. Digamos, dois pontos. A abelha é um bicho que mantém dentro de si mais daquela força que a vespa só tem enquanto é muito jovem, enquanto é ovo ou larva. A vespa perde, pela idade subsequente, a força produtora de mel. A abelha a mantém e consegue exercê-la como animal adulto. Ponderem, pois, os senhores sobre o que significa poder examinar toda a natureza e dizer: dois pontos. O mel está situado dentro das plantas. Ali está colocada aquela substância que tende à doçura do açúcar. Esta está colocada ali dentro. E ela também reaparece, bastando que se entregue o caminho correto, bastando que se apoie a natureza ao fazer a vespa se ser transferida na época certa para a árvore que se deseja melhorar. Aqui em nossas regiões não se consegue fazer tais coisas, sobretudo na época atual não é mais possível fazê-lo. Entretanto, outrora houve uma época na evolução da Terra em que existia a possibilidade que se tem hoje e que também já era empregada há 2.000 anos, apenas de modo a que, como o homem esperto, as vespas eram, na verdade, induzidas a uma segunda ninhada, fazendo aquelas vespas saírem dos ovos e dando-lhes a possibilidade de botarem ovos nos figos, os quais então também eram colhidos, e com isto, aos poucos, se obteve sucesso na criação de abelhas a partir de vespas. Na realidade, a abelha é um animal que foi criado em épocas muito remotas, a partir da vespa. E, bem entendido, hoje ainda se pode ver como, pela atividade do animal, portanto, pela atividade das vespas, esta preparação de mel ocorre na própria natureza. E a partir disso, os senhores também podem ver como isto se relaciona, então, ao fato de as abelhas depositarem, de uma determinada maneira, o seu mel nos favos. O favo, esse consiste essencialmente de substância serosa. Assim, essa substância serosa, a sua necessidade não se limita a que o mel seja depositado em geral. Porém, a abelha só consegue preparar o mel quando todo o seu corpo trabalha de modo correto. Ela precisa, portanto, eliminar cera. Ora, a segunda figueira, na qual a doçura surge por si própria, também é mais rica em cera do que a outra, a figueira selvagem. E, justamente nisso, a figueira melhorada se distingue da selvagem, por ser mais rica em cera. Aqui, a própria natureza faz este suplemento de cera para que o figo melhorado, o figo doce, medre numa árvore em que a própria natureza, a partir de si, de certo modo, torne a árvore mais rica, interiormente, em cera. Aqui os senhores já podem encontrar prefigurado aquilo que se passa na criação de abelhas. Mas, se estiverem dispostos a trabalhar com bastante precisão, os senhores podem então pegar o tronco da figueira melhorada, cortá-lo transversalmente e obter, de um modo notável, se o examinarem com cuidado, desenhos parecidos com as células de cera. A partir dessa cera que se deposita no tronco, formam-se tais excrescências, a saber, uma espécie de célula de abelha. O figo melhorado se torna mais rico em cera, e dentro da cera, no tronco, a cera também é ordenada numa espécie de forma celular. De modo que se poderia dizer, dois pontos. Examinemos este melhoramento do figo. Então, teremos uma produção de mel que não se tornou aparente na natureza, porém na qual o mel permanece dentro do figo. A abelha, ela torna público, se posso dizer dessa forma, aquilo que ali no figo melhorado permanece dentro da própria natureza. A abelha o torna público. Dessa maneira, aquilo que de outra forma teria permanecido dentro do tronco, formando ali uma espécie de células naturais que só não são tão definidas nem tão maciças, que são apenas assinaladas e que desaparecem logo em seguida, impelidas, para cima no figo. Toda a formação de mel e cera está contida no figo. Toda esta criação de abelhas que está aí dentro está na própria árvore, de tal maneira que a natureza inteira é um apicultor. O que fez a abelha em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a abelha botou um ovo, colocou-o na colmeia e o ovo amadureceu. Agora ela não precisa transformar este ovo num bugalho, porém retira o néctar diretamente de dentro da planta. Ela também não se dirige à outra árvore a ser enriquecida com cera, porém faz para si, de certo modo, o que de outra maneira se formaria no contexto dos favos. Faz isto a partir de si própria e coloca ali dentro o suco, que agora está lá como mel, enquanto no figo melhorado como suco, enche todo o figo. De tal modo que se diria, dois pontos, ocorre publicamente, portanto, aquilo que de outro modo, na natureza, permanece no âmbito das árvores e é concluído entre as próprias árvores e vespas. E nisto, os senhores veem realmente com muita clareza o que têm diante de si quando possuem um apiário com suas células de favos de cera tão artisticamente construídas. Com efeito, isso é um espetáculo maravilhoso. Não é verdade, Sr. Miller? Deve de ser um espetáculo maravilhoso este conjunto artístico destas células de favos de cera. E lá dentro, então, há mel. Sim, meus senhores, vamos agora reconsiderar o seguinte. E depois os senhores poderão dizer, dois pontos. Raios! A abelha representa com as suas maravilhosas células de favos de cera uma espécie de tronco de árvore artisticamente construído com as suas ramificações. Ela não penetra na árvore propriamente para botar os seus ovos, mas ela constrói para si, do lado de fora, algo como uma imagem da árvore. E em vez de deixar o figo crescer nela, ela já coloca o mel dentro do favo pronto. Nós fizemos, portanto, neste caso, uma espécie de cópia da figueira artisticamente melhorada, feita pela abelha. Este, meus senhores, é de fato um olhar para o interior da natureza que lhes mostrará como se pode aprender com ela. Mas é preciso saber justamente como aprender com a natureza. Os homens ainda hão de aprender muita coisa na natureza, mas eles devem ver, em primeiro lugar, o espírito na natureza, e depois aprenderão tais assuntos. Senão, na verdade, fica-se por aí boquiaberto ao viajar para o sul e vê-se ali aquele rapaz esperto que ata com talos de junco seus figos picados, arremessando-os para o cimo das figueiras selvagens, as pessoas ficam boquiabertas, como ficam os viajantes, mesmo quando são cientistas, que não sabem por que ele faz isto. Dois pontos. Porque ele evita o trabalho das abelhas, uma vez que a natureza já lhe introduziu o mel nos figos. E naquela região onde medram, os figos são de uma saúde semelhante à do mel, porque o mel já está presente neles, no seu estágio inicial. Os senhores veem como isto são coisas que devemos eventualmente tornar presentes quando se quer debater algo tão importante e decisivo como a criação de abelhas. Eu creio que com isto já se consegue progredir aos poucos, de certa maneira, para aspectos mais corretos. Fim da sexta conferência.